Imagina ter que trocar o motor de um avião comercial enquanto ele voa em velocidade de cruzeiro. E detalhe, lotado de passageiros.
É um cenário de tensão extrema.
Exato! É exatamente esse o nível de complexidade ao migrar a infraestrutura digital de uma empresa que opera ininterruptamente e não pode parar de faturar.
Geralmente, quando pensamos em intervenções estruturais, existe aquela expectativa de uma pausa programada. A empresa fecha a porta provisoriamente, faz a reforma e volta a abrir.
Mas no ambiente digital de hoje, isso não se aplica.
De forma alguma. Essa pausa controlada traz conforto para a gestão, mas desligar os servidores para arrumar a casa deixou de ser uma opção viável.
Porque se o site sai do ar, a captação de leads congela.
E a geração de caixa para imediatamente. É um risco financeiro direto.
Bom, a nossa análise profunda de hoje vai detalhar justamente a mecânica e estratégia de como fazer essa transição de servidor de hospedagem. E de forma cirúrgica.
Certo.
Para conduzir essa discussão, nós vamos nos basear em um artigo técnico e estratégico publicado no blog da HDP Brasil. O texto foi escrito por Felipe Alves em setembro de 2026.
É um material muito rico e bastante focado na mitigação de danos.
Sim. A nossa missão aqui é desconstruir o roteiro exato fornecido por esse documento. Nosso foco é puramente técnico e estratégico. Queremos ajudar os donos de empresas e gestores a garantir que a mudança de infraestrutura não afete a receita.
E manter a estabilidade da operação digital, do início ao fim do processo.
Então, vamos direto ao ponto. O artigo começa estabelecendo um princípio inegociável para a migração.
Sim, o alicerce de tudo. O site novo precisa estar completamente montado, funcional e testado antes de receber o primeiro visitante.
Certo.
Existe uma sequência de 6 etapas práticas que sustenta essa transição invisível. E um ponto crucial aqui é que a ordem dessas etapas é imutável.
Não dá para inverter a lógica. Precisamos mapear essa ordem com clareza para o gestor que está planejando a mudança.
Bom, o primeiro passo é o backup completo de toda a estrutura.
O espelho da operação.
Isso. O segundo é a subida dessa cópia no servidor de destino. O terceiro é o teste da aplicação em um ambiente isolado.
Testar sem ninguém ver.
Exato. O quarto passo é a redução do tempo de cache do DNS, que é aquela métrica conhecida como TTL. O quinto é o apontamento definitivo do domínio para a nova casa.
E o último?
O sexto é a manutenção temporária do servidor antigo.
O grande pesadelo operacional que costuma assustar os empresários acontece justamente quando a equipe técnica decide ignorar essa cronologia. Mais especificamente, quando invertem a terceira e a quinta etapas.
Esse é o erro mais comum. E sem dúvida, o mais danoso para a imagem e para a receita da empresa.
Porque a pessoa faz o apontamento do domínio primeiro.
Sim, ela aponta o domínio e decide testar o site com visitantes reais já navegando no ambiente novo.
É um risco absurdo.
Totalmente. Isso transforma qualquer incompatibilidade de sistema em uma falha pública. O cliente tenta adicionar um produto ao carrinho e o botão simplesmente não responde.
Trazendo isso para uma perspectiva mais tangível de negócios, é a mesma dinâmica de inaugurar uma nova filial física de uma loja de varejo.
Uma boa analogia.
O gestor precisa estocar as prateleiras, organizar o layout e testar os sistemas de caixa com as portas fechadas no novo endereço. Fazer tudo isso às escuras, antes de colocar uma placa na loja antiga redirecionando a clientela.
Faz todo sentido.
Se os clientes chegam no endereço novo e as prateleiras estão vazias ou o caixa trava, o esforço comercial é perdido. A credibilidade vai junto.
E para garantir que essas prateleiras virtuais estejam cheias e o sistema de caixa funcione na filial nova, a primeira ação prática é dominar o conteúdo do backup. É preciso extrair o espelho exato da operação.
O que compõe a anatomia desse espelho perfeito na visão técnica do artigo?
Um backup funcional exige 2 partes vitais, e elas devem ser obrigatoriamente exportadas na mesma janela de tempo.
Isso costuma ser feito de madrugada, certo?
Certo. Ou em momentos de tráfego muito baixo, para evitar perda de dados recentes. A primeira parte abrange os arquivos.
O que entra nos arquivos?
Isso engloba o núcleo do sistema gerenciador, os temas visuais, os plugins adicionais e a pasta de uploads, que contém todas as imagens do site.
Então, os arquivos formam a estrutura do galpão e das prateleiras.
Exato. E a segunda parte é o banco de dados,
que representa os produtos e os registros de clientes.
uma divisão bem clara. O banco de dados armazena o texto dinâmico, os cadastros de usuários, as configurações e o histórico financeiro de pedidos.
Um backup incompleto gera problemas imediatos.
Imediatos e críticos. Se exportação contemplar apenas os arquivos, o site carrega, mas fica completamente vazio de conteúdo.
Como uma loja montada, mas sem mercadoria.
E se contemplar apenas o banco de dados, o texto aparece na tela, mas sem imagens e sem formatação visual. Tudo precisa ser empacotado junto.
O artigo também menciona o mapeamento prévio de elementos externos.
Sim, contas de e-mail corporativo, rotinas de tarefas agendadas no servidor, as famosas Chrome Jobs e integrações com outros sistemas. Tudo isso precisa ser listado antes.
Tem uma prática operacional muito difundida no mercado de deixar o arquivo compactado de backup armazenado dentro do próprio servidor antigo por comodidade técnica.
Uma comodidade que custa caro.
Levando em conta a mitigação de riscos operacionais, qual é o perigo real dessa decisão para o negócio?
Manter o backup na mesma máquina que abriga o site é o equivalente a guardar a chave reserva do carro dentro do próprio porta-luvas.
Se o carro for roubado, a chave vai junto.
Exatamente. Se o servidor antigo sofre uma falha crítica de hardware ou um ataque malicioso, a rede de proteção desaparece junto com o problema central.
Não sobra nada.
A regra técnica do artigo dita que as cópias de segurança devem ser armazenadas fora da origem e do destino. O padrão ouro é manter uma cópia salva de forma local, na máquina da equipe técnica.
E uma segunda via externa.
Isso, em um serviço de armazenamento em nuvem independente de ambos os servidores.
Com os arquivos e dados devidamente transferidos e garantidos geograficamente, a transição chega na fase de testes. Como vimos no princípio fundamental, essa homologação precisa ser totalmente invisível para o mercado.
Fundamental que seja invisível.
Como a equipe técnica consegue testar um site num endereço novo se o domínio oficial ainda responde para o servidor antigo recebendo os clientes reais?
A fonte descreve três caminhos metodológicos para essa validação silenciosa. O primeiro é o uso de um domínio temporário fornecido pela empresa da nova hospedagem.
Que é um endereço longo e provisório.
Exato. O segundo é o acesso direto através do endereço IP numérico do servidor de destino. É um processo rápido.
Mas tem limitações, não tem?
Tem. Pode quebrar links internos que exigem o domínio oficial para carregar os recursos visuais corretamente.
E o terceiro método?
O terceiro e mais recomendado é a edição do arquivo de hosts do sistema operacional do computador de quem está realizando o teste. Este é o método tecnicamente mais fiel.
Porque ele simula o domínio real.
Sim, ele engana apenas o computador do testador, forçando aquela máquina específica a resolver o domínio no IP novo.
Alterar esse arquivo de host soa como emitir um passe de acesso corporativo exclusivo.
É uma boa forma de visualizar.
Quem possui essa configuração consegue visualizar o futuro do negócio operando no novo galpão, enquanto os clientes e a concorrência continuam interagindo com o presente, sem notar nenhuma movimentação estrutural.
É o isolamento perfeito. E o artigo ressalta que esse teste no ambiente fechado precisa ser exaustivo. Deve abranger todos os pontos de contato críticos.
Não basta só olhar se a página inicial abriu?
De forma alguma. A equipe deve navegar pelas páginas internas, testar o envio de todos os formulários e validar a área de login. E, crucialmente para empresas que vendem online, o carrinho e o fluxo de checkout precisam ser testados de ponta a ponta.
Um site que falha no checkout é uma falha direta na geração de receita.
Sem dúvida. É vital testar integrações externas também, como pixels de conversão, webhooks e envio de dados para o CRM. Uma página institucional carregar rápido tem pouco valor se o módulo de pagamento da empresa falha na hora da transição.
E após atestar que o ambiente novo processa pagamentos e formulários perfeitamente no escuro, o foco da equipe muda para a preparação da virada de chave pública.
É o momento em que a transição começa a deixar de ser um segredo.
O artigo introduz o conceito de controle do tráfego de internet via DNS, focando na métrica do TTL. Vamos explicar como isso dita o ritmo da mudança.
Bom, o TTL significa Time to Live. Na prática, é o tempo de vida de uma informação na rede de infraestrutura da internet.
O tempo que ela fica salva?
Isso. Ele determina por quanto tempo os servidores de provedores de internet globais devem guardar em cache a informação sobre qual é o endereço correto do domínio da empresa.
Então, se o TTL estiver configurado para 24 horas,
os provedores vão continuar enviando clientes para o servidor antigo por um dia inteiro após o responsável técnico ter feito a alteração no painel central. Eles não perguntam de novo para onde ir até que esse tempo expire.
Para evitar esse cenário de tráfego fragmentado por um dia inteiro, qual é a estratégia correta de preparação?
A manobra recomendada é acessar o painel de DNS com um ou dois dias de antecedência e reduzir esse valor de TTL. Reduzir para apenas alguns minutos.
Certo.
Essa redução antecipada força os provedores a descartarem a memória antiga mais rápido, o que encurta drasticamente a janela de tempo em que as respostas antigas ainda circulam pela rede no dia da migração.
Mas aí surge uma dúvida natural sobre gestão de infraestrutura. Se um TTL baixo resolve esse atraso e agiliza qualquer mudança no domínio, por que as empresas simplesmente não mantêm esse valor na casa dos minutos de forma permanente durante o ano todo? Isso não facilitaria qualquer correção emergencial no futuro?
Parece lógico, mas a resposta esbarra na arquitetura global da rede. A redução do TTL é estritamente uma rotina temporária de transição.
Gera muito tráfego no servidor de nomes.
Exatamente. Se um domínio mantém um TTL permanentemente em 5 minutos, ele obriga os provedores do mundo inteiro a perguntarem a localização do site incessantemente.
A cada acesso.
A cada acesso. Isso gera uma sobrecarga técnica desnecessária e pode adicionar latência na conexão inicial do visitante. O equilíbrio exige que o valor seja reduzido apenas para a janela de mudança, retornando ao patamar normal de horas assim que a estabilidade for comprovada.
Essa preparação do terreno com o TTL nos leva à mudança efetiva, o momento do apontamento do domínio. E esse é um assunto cercado de desinformação no mercado corporativo, principalmente em relação à famosa propagação de DNS.
A propagação é talvez o ponto mais mal compreendido pelos gestores.
O que a fonte revela sobre a realidade desse processo?
A realidade técnica nua e crua é que a propagação de DNS não possui um prazo exato.
Não é um botão que atualiza o mundo todo ao mesmo tempo.
De jeito nenhum. O processo é a soma de múltiplos caches independentes, hospedados em milhares de provedores diferentes, expirando cada um no seu próprio ritmo isolado.
Por isso a redução do TTL ajuda tanto.
Sim, ela diminui essa janela global, mas o controle absoluto não existe. Durante o período de transição, a premissa de segurança para a gestão é assumir como fato inegável que ambos os servidores estão recebendo visitantes ativamente.
O antigo e o novo.
Sim, trabalhando em paralelo sem que um saiba do outro.
Para uma operação comercial com campanhas ativas de marketing, isso significa que novos cadastros de leads ou pedidos entram em dois bancos de dados distintos simultaneamente.
Correto. O banco antigo captura parte das interações através dos provedores mais lentos e o banco novo já começa a capturar a parcela atualizada da audiência. A equipe de gestão precisa estar ciente dessa bifurcação temporária.
Nós sabemos que muitas agências de tecnologia inserem em propostas comerciais que a propagação levará um prazo exato. Muitas vezes prometem categoricamente aos donos de empresas que em 48 horas tudo estará concluído.
É uma prática comum.
Como essa lógica descentralizada da internet que você acabou de explicar desmistifica essa garantia de contrato?
É simples. Essa promessa de prazo fixo é uma ilusão. Como a atualização depende do tempo interno de roteadores e operadoras de telefonia ao redor do mundo, ninguém possui controle sobre esses provedores independentes.
Nenhuma agência tem esse poder?
Nenhuma. Prometer um prazo fixo é vender algo que não se controla. Atualização em massa até acontece em algumas horas, dependendo do TTL, mas vestígios isolados dependem inteiramente de infraestruturas terceiras.
E mesmo quando o tráfego finalmente converge de forma majoritária para a hospedagem nova, a operação ainda não está imune a problemas. Elementos estruturais ainda podem falhar.
A virada de chave costuma revelar quebras imediatas.
A análise passa a cobrir justamente os problemas do cenário pós-migração. Quais são as falhas mais comuns, segundo o artigo?
O texto lista três falhas principais. A primeira envolve os caminhos absolutos gravados no banco de dados.
Caminhos absolutos. O que são eles na prática?
São os links rígidos que mantêm o sistema apontando para endereços antigos ou para a URL provisória de testes.
E como resolvemos isso sem quebrar a plataforma?
A substituição desses links exige ferramentas específicas. Não dá para simplesmente usar um localizar e substituir básico, porque isso corrompe os chamados dados serializados no banco.
O que vem a ser um dado serializado?
É uma forma de armazenar informações complexas. O dado serializado guarda o texto e também a contagem exata de caracteres daquela informação como uma trava de segurança estrutural.
Então, se o endereço antigo tinha 10 letras...
E o novo tem 15 letras, uma substituição bruta muda o texto, mas a contagem original fica travada em 10. Essa divergência matemática quebra a lógica do código. O site pode perder formatação visual ou até ficar fora do ar.
É uma descoordenação sistêmica. Dá para comparar isso com uma empresa que muda a sua sede para outra cidade, atualiza os cartões de visita, mas esquece de atualizar o código postal. O endereço antigo continua registrado na base, enviando a correspondência para a localização incorreta.
Exatamente isso. E além desse ajuste fino de endereço, a segunda falha muito comum é o certificado de segurança, o SSL.
O famoso cadeado verde no navegador.
Ele mesmo. O certificado antigo pertence ao servidor de origem. Quando o domínio passa a apontar para o destino, é preciso emitir um certificado novo lá.
O que gera um pequeno período de instabilidade.
Sim, cria uma breve janela de aviso de conexão não segura nos navegadores até que a chave seja validada. A equipe técnica precisa agir rápido.
E a terceira falha, que muitas vezes passa despercebida no planejamento.
Envolve os e-mails corporativos hospedados no mesmo servidor. É um erro clássico. Se as contas não forem recriadas no destino ou se o DNS não for ajustado para mantê-las no provedor antigo, os e-mails simplesmente param de chegar. A empresa fica incomunicável.
Resolver esses ajustes finos e lidar com pequenas quebras exige margem de segurança. E isso justifica a próxima instrução do artigo, que é manter a conta da hospedagem antiga ativa.
É a regra de ouro para não transformar um contratempo em desastre. O artigo reforça que a hospedagem antiga deve permanecer ativa e paga por alguns dias após a conclusão da migração.
Existem dois motivos operacionais para isso, certo?
Sim. O primeiro é o resgate de dados. Como explicamos sobre o cachê de DNS, algumas vendas ou formulários podem ter caído no servidor antigo durante a propagação.
Ter o servidor ativo permite resgatar essa receita.
Exato. Permite a exportação manual desses registros. E o segundo motivo é garantir um plano de retorno seguro.
O plano B da operação.
Isso. Se um erro crítico impossibilitar a operação no servidor novo logo após a virada, reverter o apontamento para o servidor antigo é a medida de recuperação mais rápida. O cancelamento prematuro destrói essa rota de fuga.
Mas vamos olhar pela ótica financeira do negócio. Uma gestão focada em controle de custos pode levantar a objeção de que pagar por dois servidores simultaneamente parece um desperdício de recursos.
É uma objeção comum, mas de visão muito curta.
Como o especialista justifica essa duplicidade sob a ótica do custo-benefício?
O argumento é puramente matemático. Os dias de sobreposição custam frações irrisórias do que seria perdido em vendas durante uma queda prolongada do site. A dupla manutenção não é desperdício, é uma apólice de seguro barata contra a paralisação do negócio.
Tendo mapeado como executar a migração perfeita, a etapa final da análise levanta um questionamento provocativo. A mudança de servidor é realmente a solução correta para os problemas digitais da empresa?
Nem sempre. O gestor precisa ter clareza sobre a raiz do gargalo operacional.
Quando a migração é de fato válida?
Quando o problema é puramente de infraestrutura física. Os sinais clássicos incluem um alto tempo de resposta constante, o site caindo durante picos de acesso em campanhas e limites de recursos de processamento sendo atingidos com frequência.
O artigo, inclusive, cita um referencial de mercado para ilustrar que resolver problemas de infraestrutura não é mais um impeditivo financeiro.
Exato. O texto usa como exemplo de atualização um plano da Hostinger, consultado naquele momento de setembro de 2026.
Quais são os parâmetros desse plano para termos uma ideia da relação custo-benefício?
O plano suporta 50 sites simultâneos. Ele oferece 50 GB de armazenamento em disco com tecnologia NVMe, que é extremamente rápida. E o custo é de R$ 16,99 por mês e um contrato de 24 meses.
O que resulta em um investimento inicial bem controlado.
Sim. totalizando R$ 326,21, com renovação posterior por R$ 64,99. Ou seja, resolver problemas de limite de servidor tem um custo muito tangível e acessível.
Por outro lado, existem cenários onde a migração é inútil, quando um servidor mais potente não muda os resultados de negócio.
O esforço é inútil se o problema for estrutural do próprio site ou do modelo de negócio. A infraestrutura nova não corrige imagens pesadas sem compressão, excesso de plugins não otimizados ou a falta de um sistema de cache interno.
O servidor mais rápido do mundo não salva um código ruim.
Não salva. E, principalmente, não salva ofertas ruins. Falta de conteúdo relevante a uma página que não convence o cliente vão continuar afetando as vendas, independentemente do servidor escolhido.
É como alugar um galpão logístico maior para armazenar um produto que o mercado não tem o menor interesse em comprar. A infraestrutura robusta apenas remove o teto limitador. Ela não constrói a fundação que falta abaixo dele.
Uma analogia perfeita. A migração resolve a capacidade de tráfego, mas o gestor ainda precisa garantir que esse tráfego se transforme em negócios.
Chegamos ao fim deste mergulho técnico. A sequência lógica abordada exige disciplina cirúrgica, um backup externo completo englobando arquivos e banco de dados.
Testes isolados e exaustivos que simulam o ambiente real sem expor a marca.
Preparação do terreno com a redução do TTL do DNS. O redirecionamento consciente de que a propagação global leva tempo e gera tráfego simultâneo nas duas pontas.
E, por fim, a preservação do servidor antigo ativo como a margem de segurança indispensável.
Se a troca de servidor serve apenas para remover o teto operacional e se uma migração perfeita apenas garante que a empresa não perca o que já possui, fica o convite à reflexão estratégica. Qual será o próximo gargalo invisível na operação digital que está sendo mascarado hoje pelas atuais limitações técnicas? A tecnologia resolve o acesso, mas a conversão em receita depende do olhar atento da gestão para a qualidade da oferta. Encerramos a análise de hoje.
Até a próxima discussão.